partir deste momento, está no ar a Hora da Irmandade Cristã, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Mário Hort.
Lágrimas no leito conjugal é o tema que nos deve ocupar nos próximos programas, e fomos ao centro de Curitiba, a Praça Osório, bem no centro, no terminal da Rua 15 de Novembro, na Boca Maldita, e ali encontramos um estacionamento para fazer a gravação deste tema que, na verdade, se volta para o leito conjugal. Mas então encontrei o senhor Cícero sentado numa esquina, falando em voz alta, pedindo, por favor, me ajudem com alguma esmola. E ali ele ficou sentado por mais de meia hora, falando em voz alta, clamando em voz alta, mas ninguém lhe dava um centavo. Sequer. Então, por problemas de saúde, me sentei na calçada, no chão, ao seu lado, para lhe perguntar de onde vem, o que faz e por que está aí neste estado pedindo esmolas. Quando ele contou que o seu pai tinha duas famílias e por essas duas famílias que ele tinha que cuidar, ele não teve dinheiro para lhe dar estudos. Assim, ele se criou, está com 59 anos de idade, sem nenhum estudo. Ele disse, sabe o que é eu olhar para tudo que está escrito e não saber absolutamente nada do que está escrito? E quando ele fazia alguma pergunta, ele dizia, eu não sei, eu não tenho informações, por isso estou nessa situação, pago uma pensão por noite para não dormir na rua, porque na rua os andarilhos já me bateram com um ferro na cabeça, e faço minhas alimentações, que o Estado nos dá uma refeição por dia, e procuro assim passar a minha vida, mas estou muito em depressão. Vocês entendem que as lágrimas do senhor Cícero, sentado na esquina da Rua 15 de Novembro, no centro de Curitiba, na Boca Maldita, pedindo esmolas, e o DNA das lágrimas vem do leito conjugal do seu pai, que não soube cuidar de nenhuma família, porque deixou o filho abandonado. Ele disse, eu aqui na terra, eu não vou lhe perdoar. Lá no céu, Deus já o perdoou. Mas eu então pude lhe explicar o que significa se ele perdoa, porque ele diz, eu estou tão depressivo, eu não consigo mais viver essa depressão. E pedi para ele se posso entregar o seu nome para ser inscrito no livro da vida. E então não lembrei o nome completo, só lembrei Cícero. E eu dizia, Senhor, inscreva o nome do Cícero. E então ele completou, Cícero Nunes dos Santos, que seja escrito para que os anjos possam abrir o livro da vida e encontrar o Cícero na glória eterna, com quem combinamos nos encontrar para passar a eternidade sentado sobre ruas de ouro, não mais pedras geladas da capital do Paraná, mas sim em ruas de ouro. Quero ter esse privilégio. Que Deus me ouça, que Deus ouça os ouvintes que nos ouvem neste instante, iniciando o tema Lágrimas no Leito Conjugal. Deus, peço em nome de Jesus, pelo Cícero que estava sentado lá na esquina, e por todos os ouvintes, por todos nós, para que a nossa alma possa chegar à tua presença. Senhor, pedimos por sua graça, e misericórdia. Sabemos que desde os mais altos escalões de nossa nação brasileira, como até as pessoas mais simples, precisamos de Tua graça para respirar e especialmente para comparecer algum dia diante do Tribunal da Justiça. Permita que a nossa alma seja apresentada pura diante de Ti neste instante. E também pedimos especialmente por todos os casais que nos ouvem, pelas crianças que estão sem pais, para que possam ser socorridas no momento certo, protegidas nos perigos de sua alma, dos tsunamis de sua alma, que atingem suas vidas sem ser eles culpados. Pedimos, Senhor, que as nossas lágrimas de décadas e por todas as famílias possam chegar a Ti neste instante. Amém. Você precisa de auxílio espiritual para enriquecer a sua alma, para vencer os desafios da vida, não somente no leito conjugal, mas em sua casa. Pedimos que você nos escreva para que a orientação por literatura possa chegar à sua casa. Você receberá 25 livretos com temas preparados especialmente para o coração daqueles que buscam o caminho, a verdade e a vida. Escreva A Hora da Irmandade Cristã, a Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100-85-960-000, Marechal Cândido Rondão, Paraná, Brasil, ou para ecosdaliberdade@yahoo.com.br e terei o prazer de responder o seu e-mail. Lágrimas no leito conjugal 1. Primeira parte, o primeiro livreto. Existem tantas lágrimas para dedicar à escrita de dois livretos, dois temas sobre as lágrimas na cama do casal. Ontem, antes de iniciar essa gravação aqui no centro de Curitiba, falei com um atendente no supermercado e lhe entreguei um livreto com o tema Lágrimas no Leito Conjugal, e falando do seu problema conjugal, a sua ex-esposa que não permite que ele se aproxime da sua casa, não permite que ele veja seus filhos, e falando de lágrimas no leito conjugal, eu disse: encontrei baldes, e ele disse: lá em casa existe uma caixa de água de lágrimas do leito conjugal. Há tanta tristeza quando o casal, que deveria ser o único resto, o único cantinho que Deus nos permitiu levar do paraíso à nossa vida conjugal, e quando lá existem tantas lágrimas, então é um pedaço do inferno. Mas vamos ao nosso tema que iremos analisar em nosso estudo para levar ao ar a temática de nossos livretos Ecos da Liberdade. A cama é o lugar mais frequentado dos humanos do mundo inteiro. Até mesmo os homens das cavernas precisavam de algum lugar para repousar, e ainda hoje precisam. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, IBGE, a expectativa de vida do país, em nosso país, é hoje de 71,3 anos de vida por brasileiro. O brasileiro médio passa 23 anos, 9 meses e 7 dias de sua vida dormindo. Isso levando em conta 8 horas de sono diário. Natália, minha esposa, passou a maior parte de nossa vida em minha companhia. Em viagens, dificilmente ela me deixou sozinho. Nos 45 anos de matrimônio, passamos 16.425 dias juntos. E durante 131.400 horas estivemos no leito conjugal, considerando 8 horas por cada 24 horas. Nosso maior problema ao longo dos muitos anos sempre foram as longas conversas que não terminavam. Muitos têm problemas de comunicação. Nós tivemos excesso de comunicação. Muitas vezes, às 1 da madrugada, alguém de nós precisava dizer: psiu, agora vamos dormir, já não aguentamos mais. Mas quando vê alguém, ainda recomeçava o diálogo. Imagine se as 131.000 horas de sono fossem de desentendimentos. Quantos litros de lágrimas seriam necessários para guardar as gotas salgadas derramadas no leito conjugal de Mário e Natália? Obviamente ninguém considera que nossa vida passou sem lágrimas. Porém, não são apenas as lágrimas que surgem pelos sofrimentos. Após muito choro, chega a época quando já não se pode mais chorar. Isso é ainda muito mais amargo. Uma tia de minha esposa ficou cega de tanto chorar pela infidelidade de seu esposo. Ele formou outra família e ela passou mais de 40 anos na escuridão, cega pelas lágrimas de amargura que verteram de seus frágeis olhos. Capítulo 1. O divórcio na cama. O divórcio não acontece na delegacia, nem no consultório de algum advogado, mas na cama do casal, e nem mesmo eles, o casal, admite que já estejam divorciados. O divórcio já aconteceu pela separação de corpos no leito conjugal, ao cair um raio da boca de um dos cônjuges que diz: acabou, não se aproxime mais de mim no leito conjugal. Esse raio pode sair da boca do marido ou da mulher, e o resultado será um divórcio. Se essa frase não for reformulada com desculpas, abraços, lágrimas e um ato conjugal, o divórcio estará consumado. O cônjuge que proferiu a determinação nunca mais divorciou o seu casamento em seu leito conjugal. Milhares de casais vivem o divórcio da cama. E isso acontece entre crentes, evangélicos, pentecostais, católicos, convertidos, batizados, dizimistas, e infelizmente também na cama dos mais honrosos pastores, como na casa do alcoólatra mais depravado. Quem pode entender os casais, senão apenas aquele que pessoalmente enfrenta os desafios? É ilusão o que se diz no final dos filmes antigos: se casaram e viveram felizes para sempre. O ato conjugal é um dos maiores desafios da vida adulta e inteligente, e esse deve ser conservado no santo leito conjugal. Quando estive falando com o mendigo aqui na esquina da rua 15, eu lhe falei do adultério, e ele, como analfabeto, disse: pastor, o que significa a palavra adultério? E eu lhe disse: o ato conjugal fora do casamento. Ah, eu nunca sabia o que é adultério. Nós entendemos o que significa para muitas pessoas que não tiveram acesso à cultura, à informação, aos estudos. E muitos o tiveram, mesmo assim não sabem o que estão assumindo quando estendem a mão para uma jovem, aceitam em casamento um jovem ou uma jovem, pois o ato conjugal é somente aquele que acontece nos sagrados laços do matrimônio. Esse é o maior compromisso do ser humano criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Quem deseja preservar o globo terrestre deve zelar pela vida conjugal e familiar de todas as raças, línguas e nações. O piloto é capaz de comandar uma aeronave com 500 toneladas de peso, mas ele não tem como livrar-se do divórcio ao ouvir sua esposa dizer nunca mais. O pastor ou a pastora podem ser os mais piedosos, sinceros e fiéis cristãos, mas não tem como livrar-se do divórcio se o cônjuge lhe disser esqueça para sempre. Um dos mais importantes oradores do Departamento Internacional do Rádio, do qual faço parte há mais de 4 décadas, segundo fontes confiáveis, recebeu a seguinte palavra de sua esposa ao decidir-se pelo ministério pastoral e seguir o seu trabalho no ministério. Ela disse: "Você vai sofrer em minhas mãos seguindo essa vocação." E ele sofreu, sofreu até que não suportou mais. Certamente o inferno começou a arder na casa pastoral deste ministro do rádio, colega nosso, até que queimou todas as possibilidades de suportar o divórcio em sua própria cama com o nunca mais. Imagine o atendimento do médico ginecologista, do dentista e do religioso, o pastor jovem ou idoso, após ser empurrado para o outro lado da cama. Que sentimentos ele tem ao atender uma querida irmã, gentil e sincera, mas de repente ele, empurrado para fora da cama, está num grande desafio dentro de sua alma, tentada a todo o momento. Eu não posso esquecer o idoso suíço que passou lá em casa, nem sequer me conhecia, e já contou que sua esposa lhe mandou dormir no sofá da casa pelos últimos 10 anos, mas, dizia ele, ela morreu terrivelmente de câncer horrível. Eu não quis me jogar nas prostitutas, então caí no jogo do baralho, estraguei a minha vida ali, mas agora tudo já passou, ela já morreu. Vejam o que acontece quando existem lágrimas no leito conjugal, lágrimas de desentendimento, desacertos, de não compreensão, de falta de compreensão. A esposa já estava morta desse suíço, mas ele ainda estava amargurado, mesmo em viagens de turismo pelo Brasil. O compromisso mais difícil, quase que impossível, da sociedade é conduzir um casamento, criar e educar os filhos, entregando pessoas dignas à sociedade. Aqueles que obtêm a graça de Deus de geração em geração são pessoas afortunadas dos importantes tesouros da vida. Você é um afortunado deste tesouro com sua família? Guarde-a, as 7 chaves, na fidelidade, na unidade e no perdão, na graça e misericórdia diante de Deus, de seus familiares e dos homens em nossa sociedade. Amém.
Sua correspondência para Ecos da Liberdade, Caixa Postal 100, 85 960 000, Marechal Cândido Rondon, Paraná, Brasil. E seu e-mail, envie para ecosdaliberdade@iau.com.br. Obrigado por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Mário Rota.